Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã está na sua televisão, na sua rádio, aqui no canal Central de Notícias Brasil. Bom dia, Jalber Pereira. O inverno chegou aqui na capital do estado.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o inverno chegou e São Luís teve chuvas intensas durante toda a noite.
E todo o estado do Maranhão está em alerta para fortes chuvas nesta terça-feira.
Acidentes com motocicletas terminam em mortes nas rodovias que cortam o estado do Maranhão.
A operação apreende carga de sementes falsificadas.
Pedro Chagas deixa a SEMA e deve assumir a EMAP.
Há algumas mudanças no governo. Aniversário de Sucupira do Norte, tem entrega de ambulância, escola climatizada, Viva, Procon e reforma de praça.
E maranhense tem redação nota 1000 no Enem de 2024.
O Natan, o Xan de Avião, o Jonas Esticados são nomes já confirmados para o Carnaval 2025
E o Estádio Castelão passa por melhorias para receber o jogo do Flamengo ainda este mês.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, porque
está começando o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 14 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando e a gente pede para você compartilhar conosco, inclusive, as imagens por onde você está passando, circulando por esse nosso estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil, em qualquer parte, na capital do estado, de como está como é que estão as ruas, como é que está o trânsito, como é que está o tráfego nas principais avenidas de São Luís, porque nós tivemos uma noite quase que inteira de chuvas intensas na capital do estado. A chuva estava demorando chegar aqui, apenas aquelas chuvas leves, passageiras que tinham acontecido, enquanto o restante do estado do Maranhão, boa parte do Nordeste já estava recebendo bastante chuva, aqui a gente ainda estava ainda no período bem seco, inclusive as gramas da capital, né, não estavam muito, não estavam verdes ainda, né, Jalber Pereira, mas a partir de agora nós já vamos conferir o clima-tempo com câmeras ao vivo. Essa é a situação da capital do estado nesse momento, São Luís do Maranhão. Tempo muito nublado, as imagens mostram aí o tempo bastante nublado ainda no início dessa manhã de terça-feira aqui na capital do estado. É possível ir para a região Tocantina, mostrar a cidade de Imperatriz? Se for possível, gostaria de mostrar como é que está a situação do tempo nesse momento na região sul do estado, especialmente ali na região Tocantina. Para mostrarmos. E o repórter Carlos Rocha está fazendo as últimas apurações a respeito dos pontos de alagamentos que temos ainda na capital do estado. Nós sabemos que a capital passou por obras de infraestrutura, de drenagem em alguns pontos, de pavimentação asfáltica em umas regiões que costumeiramente alagava todos os anos. Alguns pontos foram corrigidos, porém ainda temos diversos pontos de alagamento na capital. Olha, essa é a cidade de Imperatriz Maranhão. Olha aí, Imperatriz Maranhão, no sul do estado. Parece que todo o estado do Maranhão está com esse mesmo com esse mesmo tempo e essa mesma temperatura, né, Jovem Pereira? Bastante nublado Também o tempo bastante nublado na cidade de Imperatriz.
É, e só lembrando, Maranhão, que é a primeira chuva grande que atinge a região metropolitana, mas em outras oportunidades, o estado também, em outros locais, o estado também já teve chuvas fortes, como por exemplo em Balsas, mas na região metropolitana é a primeira vez agora em 2025.
A repórter Tereza Cristina ontem já trazia essas previsões e vai trazer para a gente aqui que há um alerta, né? Havia já um alerta para chuvas intensas em todas as regiões do Maranhão, era a previsão para esta terça-feira e que está se confirmando. Vamos fazer aí um balanço com a repórter Tereza Cristina, nossa coordenadora de jornalismo. Segura só um pouquinho, daqui a pouquinho nós trazemos Tereza Cristina. Quando estiver pronto também queremos trazer o repórter Carlos Roger. Alguns pontos de alagamento já confirmados. Quem está nesse momento trafegando na estrada da Maioba para vir para o trabalho na região, mais no centro da capital, em direção ao centro da capital, as principais ruas e avenidas estão, as informações é que estão alagadas, com dificuldade para o trânsito. O retorno da UEMA foi resolvido. Antes, né? Que há uma, ali naquele córrego que tem logo depois do retorno da UEMA, há um alagamento, porém no retorno mesmo da Universidade Estadual do Maranhão, as obras de infraestrutura resolveram o problema de alagamento. Era um problema crônico que já durava desde quando São Luís foi fundado, né?
Era um problema de alagamento que causava outros problemas, porque para passar ali no horário de pico, hora de manhã cedo, à tardezinha, com muitos veículos trafegando por aquela região e às vezes cheio, eu cheguei a passar 2 horas dentro do ônibus ali para tentar chegar.
Já na região do Mercado Central, a situação parece ser bastante diferente, né? Continuam.
E serve até um alerta, viu, Humberto? O próprio gestor de São Luís, que está com uma obra em andamento no Mercado Central, uma obra até de grande repercussão, que possa ver com carinho a questão da drenagem, porque imagina só, você faz uma construção de qualidade, mas se você não cuida da drenagem, pode trazer problemas futuros.
Ok, vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente já traz algumas, a repórter Tereza Cristina e o repórter Carlos Roger com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já de volta com o Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Obrigado a você que está colaborando, você que está também mandando as suas imagens. E ontem nós tivemos um telespectador, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar as imagens. Um poste pegando fogo numa avenida mais movimentada de São Luís, numa das principais avenidas de São Luís. Olha isso aí, Jovem Pereira. Todos os moradores, os transeuntes, as pessoas que estavam passando pelo local, ficaram apavorados. Esse poste começou, o pessoal estava fazendo ali uma manutenção, me parece que na rede de telefonia ou de internet, quando deu um pequeno circuito, né, aconteceu um pequeno circuito, o poste começou a pegar fogo durante bastante tempo. Esse fogo foi aumentando, foi tomando de conta de toda a fiação, derrubou toda essa fiação que você está vendo ainda aí, que passa por esse poste, derrubou toda a fiação, queimou toda a fiação, não chegou ninguém da Equatorial, não chegou ninguém do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, de lugar nenhum, enquanto os moradores assistiam atônitos ali e as pessoas que tinham que passar pela avenida ficavam preocupados com medo de cair o poste, desabar, porque é um poste de alta tensão. O nosso amigo telespectador aqui do Central Manhã e da Central de Notícias Brasil, Jô de Lima, estava passando pelo local no momento, parou, fez esse registro e mandou com exclusividade aqui para a Central de Notícias Brasil. Aí não sabemos o que exatamente provocou esse incêndio, porém, ele demorou por muito tempo sem a chegada. E é numa região central da cidade.
Dá para observar que foi aquela região da, do Renascença.
Ele fica próximo da curva do 90, próximo ali do supermercado Mateus, na curva do 90, onde tem ali muitos comércios. padarias, tem também farmácias e outros, tem muitas também lojas de veículos naquela região. O nosso amigo Jô de Lima passou para a gente com muita precisão tudo o que estava acontecendo em tempo real para a Central de Notícias Brasil.
E se não tem, Humberto, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, deveria ter um sistema de vídeo monitoramento como tem a Prefeitura. Ou então pegar as imagens da Prefeitura para ter alguém acompanhando em tempo real.
Precisava também o pessoal da SMTT para desviar o trânsito na hora. Não apareceu ninguém, nenhum órgão.
E também saber se a população, se alguém ligou, porque tem que ligar também para comunicar, porque às vezes não dá para estar em todo lugar, principalmente
ao mesmo tempo.
Ontem à tarde, a cúpula do Corpo de Bombeiros estava reunido com o governador, daqui a pouco vamos trazer essas informações, onde o atleta Bruno Lobo foi recebido, foi homenageado no Palácio dos Leões. Então muita gente do Corpo de Bombeiros estava por lá, mas acredita-se que tenha ficado alguém de prontidão, tem que ficar, né?
Tem que ficar alguém
de prontidão,
né?
Para poder em caso de emergência. Agora, saber se realmente tem sistema de monitoramento para poder ficar sabendo e agir o mais rápido possível quando houver casos como esse de um incêndio.
Vamos conferir com o repórter Carlos Rocha, saber se ele já apurou sobre algumas informações desse temporal, dessa chuva intensa que permaneceu por toda a noite na região metropolitana de São Luís. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e a todos que fazem parte do Central de Notícias Brasil e do Central Manhã. Olha, é verdade, as chuvas que caíram durante toda a noite de ontem, madrugada de hoje, amanheceu o dia chovendo, como você pode observar aí na nossa imagem, o céu completamente nublado e a chuva continua nesse exato momento. A gente escolheu essa imagem para mostrar exatamente como está o céu da região metropolitana, da capital maranhense, São Luís, na manhã desta terça-feira. Então, por conta das chuvas, claro que começaram os transtornos, alguns deles já muito comuns, como, por exemplo, semáforos estão apagados em boa parte da capital, em boa parte das principais avenidas, como a Guajajaras, a Avenida dos Africanos, a Daniel de Latouche, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, semáforos apresentando problemas desde a noite de ontem e o problema ainda não foi solucionado. Isso aí é de responsabilidade da Prefeitura de São Luís. Temos também os pontos de alagamento. Começamos pelos pontos crônicos. Quais são os pontos crônicos, Carlos Rocha? Exatamente ali no Mercado Central, ali na Avenida Magalhães de Almeida, sentido Anel Viário, as ruas estão completamente alagadas, alguns carros, inclusive, estão com água até na altura da porta. Nós tivemos também ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, agora há pouco, a queda de uma árvore próximo ao bairro do Vinhais, em São Luís, onde parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque está interditada por conta desta árvore que caiu na pista, o que pode ocasionar um grande congestionamento, já que, de acordo com o Detran do Maranhão, a Avenida Jerônimo de Albuquerque é a avenida mais movimentada da capital. Aí é onde você observa essas imagens, é exatamente ali nas proximidades, do Mercado Central, ali exatamente onde você pode observar essas imagens de alagamento. Nós temos também muitos problemas na MA-201, na estrada de Ribamar. Lá na estrada de Ribamar nós temos ponto de alagamento grave em frente ao shopping Pátio Norte. Temos também ponto de alagamento ali próximo a uma comunidade que chama-se Rio São João. E como vocês falaram agora há pouco do problema que foi solucionado ali próximo da Universidade Estadual do Maranhão, ali na Avenida Lourenço Vieira da Silva, esse ponto onde a Prefeitura intercedeu, fez várias movimentações de obra durante o ano de 2024, realmente ali não existe alagamento nesse momento, alagamento esse que acontecia em todos os invernos, todos os períodos chuvosos, melhor. Mas antes da UEMA, já indo ali para o sentido do Terminal de São Cristóvão, que é muito conhecido por quem mora em São Luís, tem ponto de alagamento, sim, na saída que dá acesso à Avenida Guajajaras. A Avenida dos Africanos apresenta ponto de alagamento próximo à Fundação Bradesco, próximo à entrada do bairro conhecido Coroadinho. Tem ponto de alagamento também em alguns bairros da periferia. É bom reportar que a Defesa Civil está atuando neste momento em locais que pode acontecer desmoronamento de barranco. Algumas casas que foram construídas nos pés desses barrancos e a possibilidade de que esses barrancos desmoronem, deslizem, é muito grande. E isso pode ocasionar uma tragédia. Por conta disso, a Defesa Civil, nesse momento, está em regiões como o Alto do São Sebastião, na região do Coroadinho. A Defesa Civil também está ali na área Itaquibacanga, em bairros como Vila Embratel, Vila Nova, Saviana, que mostram locais que existe possibilidade de deslizamento de barrancos. Então é esse um raio-x que a gente pode fazer nesse exato momento. Céu continua nublado, previsão de 80% de possibilidade de chuva durante todo o dia de hoje, toda esta terça-feira. É um quadro que a gente faz aí da região metropolitana, Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado a você, Carlos Roger. Parabéns aí pelo cenário, mostrando em tempo real o tempo chuvoso na capital do estado. O repórter Carlos Roger trazendo as informações e a gente vai continuar atualizando durante todo o programa e durante todo o dia da situação. Espero que as chuvas sejam moderadas, que não tenha aquela intensidade com os prejuízos que nós temos assistidos, mas nós temos que também nos prevenir, temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados, porque muitas vezes você fica assistindo na televisão acontecendo nos outros estados e fica sempre aquela sensação, mas não vai acontecer com a gente, as chuvas podem cair fortes e nós temos que estar preparados. Mas nós tivemos também registros de acidentes com motocicletas, terminando com mortes. Isso aconteceu nas rodovias do Maranhão, foi isso, Carlos Jalber Pereira?
9 acidentes, inclusive, foram registrados no último final de semana pela Polícia Rodoviária Federal. 3 desses 9 acidentes se envolveram motocicletas e 3 motociclistas tiveram suas vidas ceifadas. Mas quem tem mais detalhes é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Norberto. Vamos conferir.
Aconteceram 9 acidentes com 3 óbitos nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Uma das ocorrências foi à noite, lá em Genipapo dos Vieiras, ali na BR-226, entre Barra do Corda e Grajaú. Ali houve uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta, uma colisão transversal. O condutor da motocicleta acabou perdendo a vida nesse acidente. Lá em Açailândia também, aconteceu também um sinistro de trânsito em que um condutor de uma motocicleta, ele caiu, perdeu o controle, caiu e acabou morrendo na ocorrência. Teve um outro acidente também ali lá em São Raimundo das Mangabeiras, no sul do estado do Maranhão. Ali teve uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta, onde o condutor da motocicleta acabou perdendo a vida. Vale ressaltar que os 3 óbitos aconteceram envolvendo motociclista nas 3 situações.
Muito obrigado ao inspetor Norberto, sempre prestativo, né? Sempre trazendo as informações, disponibilizando as informações das ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal.
E por falar em acidente, Gilberto, quando estávamos deslocando ontem à tarde aqui para a Central de Notícias, quem vem aqui no sentido Expoema, tinha uma motocicleta, aliás, um motociclista praticamente debaixo do ônibus. Eu passei ali por volta das 5 horas da tarde, mas acredito que das proximidades ali das 18 horas pode ter causado um grande congestionamento. Ele parecia ainda estável, mas a polícia, inclusive a SMTT, policiais da Polícia Militar, como também os guardas da SMTT, estavam lá no local também para poder assegurar o local para evitar outros acidentes. Então, nesse período chuvoso, aí mesmo que tanto o motorista como também o motociclista precisam redobrar as atenções e dirigir de forma defensiva para que acidentes não possa ocorrer.
Em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão, na última sexta-feira, resultou na apreensão de uma carga de sementes falsificadas de milho híbrido para alto rendimento. Dados preliminares apontam que a carga tinha como destino as cidades de Graça-Aranha e de Caxias. Você tem mais informação sobre essa apreensão, já, Pereira? Quer dizer, até milho ninguém pode mais confiar.
Certamente, Gilberto, se não tivesse sido apreendida essa carga, certamente iria trazer prejuízo para os agricultores. Porque você sabe o que é o milho híbrido?
É o que ele pode dar no período chuvoso, no
não,
período
não, não.
da chuva? Como explica melhor para a gente?
É o seguinte, o híbrido, híbrido significa resultado de dois cruzamentos.
Sim,
é por isso
sim.
que, por exemplo, o burro e o pato galego não se reproduzem, porque são resultados de espécies diferentes. No caso do milho, é o milho que é uma semente que vai para o laboratório e recebe o melhoramento genético. Então, você planta, mas no ano que vem você não pode reproduzir essa mesma semente, você só planta uma vez. É se você planta essa vez, toda vez tem que comprar. Então, o que acontece? Uma vez que essas sementes são falsificadas, o que poderia ocasionar? Certamente iria ocasionar. O agricultor iria plantar e ela não iria nascer.
Olha o que apurou aqui. Olha o que apurou aqui. Os falsificadores, eles adquirem o milho, aquele milho normal, né, o milho comum, para ração de animal. Aí eles pegam rejunte de pisos, até de piso para você colocar o piso no cereal, pega isso. rejunte e faz a coloração do milho, para o milho ficar vermelho, para o milho ficar bonito.
Mas aí por isso, justamente por isso que é falsificado. Por quê? Porque ele não passou por melhoramento genético, não foi para laboratório.
Aí depois eles vão na gráfica, né? E confeccionam, fazem a embalagem tudinho bonitinho para poder vender mais caro. Jalbe Pereira, eu não sei nem se justificaria também, se o preço justificaria, porque eles têm um trabalho enorme, tem que comprar rejunte, rejunte não está barato, tem que ir para a gráfica fazer embalagem.
É para não perder.
Só mesmo para fazer o que é errado, a maldade, não é possível.
Para não perder a má índole, viu, meu? E para você ter uma ideia, olha, na última sexta-feira, lá no município de Caxias, os policiais civis conseguiram localizar um caminhão com 178 fardas de sementes falsificadas. Imagina o dano que não iria causar aos agricultores.
E agora o motorista e o proprietário do caminhão, bem como o ajudante, foram conduzidos para a delegacia para conversar com o delegado. E prestarem os esclarecimentos.
Quando você pensa que já viu de tudo.
Pois é, ainda tem mais alguma coisa para ver.
nós
temos muita coisa para ver depois do intervalo aqui na sua emissora. A gente volta rapidinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no Estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Grande abraço ao pessoal de Bom Jesus das Selvas, Alexandre Coités, a grande diretora da TV Liberdade, também da Rádio Liberdade FM, retransmitindo para essa região. O nosso amigo Elesildo, lá da cidade de São Pedro dos Crentes, transmitindo também o Central Manhã para aquela região. Os nossos amigos lá de Buriticupu, né? Através da Rádio Buriti FM, da Rádio Liberdade FM, também da Rádio, da Buriti FM Digital e da TV Buriti Canal 2. Todo mundo acompanhando também na região dos Lagos, a região de Lago da Pedra, na região de Vitorino Freire, a todos vocês também da região sul do Maranhão, através lá da TV e Rádio Guanabara FM em Colinas, Maranhão. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho. Vamos mandando também as informações. Mas falando do sul do Maranhão, da região do Médio Sertão Maranhense, nós tivemos o aniversário da nossa querida cidade de Sucupira do Norte. Foi quase uma semana inteira de programação com entrega de várias obras. O prefeito Marconi, liderando aí com sua equipe, recebeu a visita do deputado federal Pedro Fernandes, Pedro Lucas, né? Pedro Lucas Fernandes, né? Do União Brasil, recebeu também lá a visita do deputado Ariston, que é da região, e recebeu a visita do secretário extraordinário de assuntos municipalistas, o Carlos Orleans. Lá foi prestigiar o aniversário da nossa cidade de Sucupira do Norte, participou das solenidades de inauguração. Quem acompanhou de perto tudo isso foi o nosso grande jornalista colaborador, o Maritônio Dantas. Vamos conferir na matéria.
63 anos de emancipação política de Sucupira do Norte, o prefeito Marconi Santos entregou na tarde deste último domingo, dia 12, uma nova ambulância para o município e fez a inauguração da reforma da escola Maria Lúcia Barros Carneiro, que agora está totalmente climatizada. O prefeito inaugurou ainda a unidade do Viva Procon e entregou a praça do ginásio na Feira da Várzea.
3, 2, 1!
O prefeito estava acompanhado do deputado estadual Ariston, do deputado federal Pedro Lucas, do secretário de Estado de Assuntos Municipalistas Orleans Brandão, prefeito de Pastos Bons Enoque Mota, prefeito de Mirador Domingas Cabral, do prefeito de Colinas Renato, vereadores, secretários das lideranças políticas do município e a população que acompanhou o prefeito durante as inaugurações.
Pessoal, hoje aqui entregando várias obras em parceria com o prefeito Marconi. Já estivemos ali numa escola completamente climatizada, entregamos ambulâncias e agora entregando aqui esse Viva Procon e a Praça da Várzea. Dizer a todo o povo de Sucupira que contem com essa parceria do governador Carlos Brandão, deputado federal Pedro Lucas, deputado estadual Ariston e o nosso prefeito Marconi. Eu tenho certeza que o município de Sucupira vai se desenvolver cada vez mais.
A gente fica muito contente por isso e dessa maneira vamos continuar trabalhando e levando obras e benefícios para o nosso povo, esse povo que tanto merece. Então esse é o nosso objetivo, trabalhar cada vez mais pelo nosso povo de Sucupira do Norte. Quando eu digo Sucupira, falo da sede de todos os povoados. Fico muito contente pelo povoado Várzea, que inauguramos várias obras lá. E assim, vamos continuar nesse ritmo, ajudando e desenvolvendo o nosso município.
Eu é muito contente de estar aqui na cidade de Sucupira do Norte e hoje participando desse grande evento de entrega de obra aqui do prefeito Marconi, que tem feito excelente trabalho junto à sua administração, com seus vereadores, seus líderes políticos. Isso faz com que a nossa cidade cada vez esteja melhor, melhor de se morar, melhor de se viver. E isso é muito bom para a nossa cidade. Então a gente vê que a cidade de Sucupira tem melhorado muito na infraestrutura, na saúde, na educação. E a gente tem acompanhado aqui de perto essa grande administração. Eu ainda tenho 2 anos de deputado estadual, vou continuar junto aqui com o prefeito Marconi, com o seu grupo, aqui ajudando a nossa cidade.
É sempre bom estar em Sucupira do Norte, uma terra que me acolhe muito bem. E hoje comemorando os 63 anos dessa querida cidade. Comemorando e entregando muita coisa para Sucupira. Aqui ao lado do secretário Orlando Brandão, em nome do governador Carlos Brandão e do deputado Ariston, estamos entregando, juntamente com o prefeito Marconi, o PROCON. O PROCON que é muito importante para a cidadania do povo de Sucupira. Também entregamos uma ambulância, fruto da nossa emenda parlamentar, juntamente com a estrada vicinal, que é muito importante para a sede do município. O governador Carlos Brandão anunciou aqui o investimento do Poço da Sede, o poço que vai melhorar muito o abastecimento de água de Sucupira, que tanto sofre com a falta de água. Então aqui fica meu agradecimento, nosso compromisso com a Sucupira do Norte, o ano de 2025 vai ser ainda melhor.
Olha, com certeza é um prazer enorme estar aqui participando do aniversário de Sucupira do Norte. Nesse dia de hoje a gente vem acompanhado com o deputado Pedro Luco, deputado estadual Ariston e nosso secretário municipalista, assessorista, Orlando Brandão. Viemos participar e prestigiar aqui nosso colega prefeito Marconi na entrega de obras. Tive a oportunidade de participar da inauguração da reforma, ampliação e equipamento da escola, oportunidade de participar da entrega de uma nova ambulância ali no Hospital Municipal e agora na inauguração do Viva Procon. Sucupira merece, tem um grande gestor que é o Marconi. Parabéns, Sucupira do Norte, pelos 63 anos de emancipação política.
Uma felicidade muito grande, viu? Principalmente para a nossa administração, recebendo obras de grande importância, que nem o Viva Procon, recebendo ambulâncias para atender a população em geral. E nós só temos muito a agradecer pela essa iniciativa do nosso deputado, do nosso governador, do nosso prefeito, e dizer da grande satisfação que a gente está tendo nesse dia de hoje de estar apresentando isso para a população.
Olha aí, cobertura do nosso amigo Maritônio Dantas, diretamente de Sucupira do Norte para o Central Manhã, para você que nos acompanha através dessa maior integração de emissoras de rádio e de televisão do Norte e do Nordeste do Brasil. Prefeito Marconi, pela quarta vez eleito, né, pela população, ele foi uma escolha muito feliz no momento em que Sucupira do Norte, né, precisava realmente de alguém para a condução do município com muita responsabilidade, com muita humildade. Você vê pela, até pelo jeito de falar do Marconi, é um cidadão muito humilde, recebendo aí, sendo prestigiado pelo Carlos Orleans Brandão, secretário de Assuntos Municipalistas, esteve ainda no ano passado participando do aniversário dos 62 anos, voltou esse ano para participar do aniversário dos 63 anos de emancipação de Sucupira do Norte, tem dado a sua contribuição, o governo do estado tem dado a sua contribuição ali para melhorar a qualidade de vida da população de Sucupira do Norte, destacando aí a inauguração do Viva Procon, com bastante serviços, são vários serviços prestados à população, documentos, não precisam mais se deslocar de Sucupira do Norte para ir para Mirador, para Passos dos Bons, para Paraibano, São João dos Patos, para tirar documentos, né? Então são alguns avanços. Tem mais a fala do Marconi aí no resumo das informações, dá para trazer aí a fala do prefeito de Sucupira do Norte, Marconi, que diz que vai conduzir os municípios por mais 4 anos. Fala, Marconi.
Muito satisfeito aqui hoje, graças a Deus, né? Recebendo o nosso secretário Orleans Brandão, nosso deputado federal Pedro Lucas, nosso deputado estadual Ariston, inaugurando obras, né? Comemorando os 63 anos de emancipação política de Sucupira do Norte. O deputado Pedro Lucas destinou uma emenda para a gente comprar uma ambulância, que entregamos agora há pouco para o nosso povo, reforma de escola, vários e várias inaugurações durante esses dias aqui em Sucupira do Norte. E a gente fica muito contente por essa parceria com o governo do estado. Quero mandar o nosso abraço ao governador Carlos Brandão, em nome do secretário Orleans Brandão. E assim, nós aqui como prefeito, vice-prefeito Neto, os nossos vereadores, a gente fica muito contente por esse dia, por essa parceria, e agradecer a todos e o nosso povo de Sucupira do Norte, que sempre tem nos ajudado.
Tá aí a mensagem final do prefeito Marconi, grande abraço para nossa terra, né? Para todos os nossos amigos, nossos familiares, Juscelino Fernandes, tá sempre lá, olha ele aí do lado, da esquerda aí é o Juscelino Fernandes, não dá para esconder que tem o DNA, tem o DNA bastante prestigiado pelo prefeito Enoque Mota, pelo prefeito da cidade de Colinas, pela prefeita da cidade de Mirador, todo mundo prestigiando aí o aniversário dos 63 anos da nossa querida Sucupira do Norte. Nós vamos trazer o repórter Jonas Mendes, porque há uma possibilidade, está sendo discutida a possibilidade de greve no sistema rodoviário de São Luís, né?
É a primeira greve do ano, viu, Humberto? O Maranhão já tem um calendário de greves. Então, geralmente, a primeira do ano é dos rodoviários.
Dos rodoviários. Quem tem as informações é o repórter Jonas Mendes. Ele conversou com o representante do sindicato.
Voltamos ao vivo agora da sede do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Maranhão para tratar um assunto que foi destaque durante todo o fim de semana aqui na região metropolitana a respeito da possível paralisação do sistema de transporte coletivo aqui na capital maranhense, mais uma vez. E aqui está o vice-presidente do sindicato, Carlos Ariston, que pode nos acrescentar mais informações. Presidente, qual a motivação que está fazendo com que a categoria pare o sistema mais uma vez, possivelmente logo em breve aqui na capital maranhense? Bom dia.
Bom dia a todos. Primeiramente, a motivação da paralisação é falta de pagamento de algumas empresas. Falta de pagamento de salário, ticket e plano de saúde. Esse é o motivo por qual a gente poderá fazer uma paralisação. Agora hoje, às 9 horas e às 16 horas, haverá uma assembleia com a categoria para decidir os rumos que vamos tomar sobre a nossa data base. Porque desde novembro do ano passado mandamos para a patronal a nossa proposta e até agora não recebemos nenhuma contraproposta. Baseado nisso, chamamos a categoria hoje para uma assembleia e vamos passar para a categoria que não há nenhuma até agora, nenhuma proposta, e ver o que a categoria vai decidir, se para ou se espera mais um pouco. Mas o que a categoria decidir, a gente vai tomar a decisão, né? Se for para parar, a gente vai parar.
E na pauta de reivindicação, o que é que tem aí para destacar?
A gente está reivindicando as cláusulas econômicas, né? 15% de aumento, ticket no salário, aumento no ticket, manutenção do plano de saúde, mais um dependente no plano de saúde, somente as cláusulas econômicas, que todo ano a gente faz isso. E até agora não tivemos nenhuma proposta deles. Então a categoria está esperando, porque já era até para receber agora com aumento. Mas se não tem nenhuma proposta, a gente fica de mãos atadas. Por isso chamamos a categoria hoje para essa assembleia.
Valeu, obrigado. O presidente, aí o vice-presidente, o Carlos Ariston, que passou mais informações para nós. E a gente vai continuar aqui na sede do sindicato, acompanhando em primeiro turno, às 9 horas da manhã, em segundo turno, no período da tarde, essa assembleia que vai decidir o destino do sistema de transporte coletivo aqui da nossa capital maranhense.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. Vamos continuar apurando, vamos continuar acompanhando para atualizar você com as informações, porque uma greve de rodoviários nesse momento na capital do estado criaria um transtorno muito grande, né? Principalmente para os trabalhadores, as pessoas que precisam se movimentar na capital do estado. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente traz outras informações. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil, de volta com o Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. Só um destaque aqui para o estado do Maranhão, já que nós estamos chegando aqui aos momentos finais do nosso programa de hoje, é que dos 12 candidatos que obtiveram nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, um deles é do estado do Maranhão. Trata-se do escritor maranhense Danilo Batista, de 35 anos, já formado em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão e há muito tempo desejava cursar medicina. Então, ele foi um dos que conseguiu nota 1000 no exame. Nossos parabéns também para a dona Gisele Cristina, com 940 pontos na redação do Enem deste ano. Nossa filha, que a gente tem um orgulho muito grande.
Então quase foram dois maranhenses.
Seriam dois maranhenses, 940 pontos. Nós tivemos aí na classificação uma pequena subida, né, Jalber Pereira, na quantidade de pontos. Em comparação com o ano passado, o número de estudantes com nota 1000 diminuiu. Na última edição, em 2023, 60 alunos haviam tirado nota máxima. Esse ano a dificuldade foi bem maior, todo mundo reclamou que a prova do Enem estava muito difícil. Apesar disso, a nota média cresceu para 660,15 pontos, um pouco acima da última avaliação. Os estudantes tiveram que fazer uma dissertação argumentativa com o tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, na prova habitual. Na reaplicação do exame, o tema foi Desafios para a Valorização da Arte de Periferia no Cenário Cultural Brasileiro. Portanto, parabéns aí aos que conseguiram essa classificação. E ontem você esteve no Palácio dos Leões, oportunidade em que o Bruno Lobo, o kitesurfista, que salvou a garota de Brasília,
Maria Eduarda,
foi homenageado com a maior medalha concedida, né,
pelo Corpo de Bombeiros.
Pelo Corpo de Bombeiros do estado do Maranhão. Conte mais pra gente lá o que você viu, né?
Pois, Alberto, estivemos presente ontem lá no Salão de Atos do Palácio dos Leões, onde o governador Carlos Brandão homenageou, através do Corpo de Bombeiros, governo do estado através do Corpo de Bombeiros, homenageou o kitesurfista Bruno Lobo com a mais alta honraria da corporação. Foi a medalha Alferes Souto. É quando se dá para uma pessoa que presta um serviço de grande relevância. Inclusive, o governador Carlos Brandão disse que ele não gosta muito de dar medalhas. Só quando, aliás, de conceder. Realmente, quando a pessoa merece. Então, o que acontece? Só para relembrar, o kitesurfista, que é médico formado pela Universidade Federal do Maranhão com especialidade em ortopedista, ele é médico ortopedista, então ele estava fazendo um teste com equipamento de uma câmera que ele havia comprado nos últimos dias. Então, no último domingo, ele esteve na praia, depois retornou para fazer novos testes, e quando retornou à praia do Olho d'Água, acabou se deparando com uma pessoa pedindo socorro. Essa pessoa era a estudante Maria Eduarda, de 15 anos. A Maria Eduarda, ela é natural do Distrito Federal, a mãe dela é de lá, mas os avós são aqui do estado do Maranhão. Então ela vem, costumeiramente, à capital maranhense. E sempre que vem, vai até a praia dar aquele mergulho. Só que o que acontece? Nesse período do ano, há a chamada corrente de retorno. O que é isso? São correntezas fortes que acabam surpreendendo os banhistas e levando-os mesmo para a área longa, para uma área muito fora da área de areia. E foi justamente o que aconteceu com a Maria Eduarda. Ela já estava muito longe da área costeira, e com isso, quando viu, segundo ela, conversamos com ela, quando ela viu a presença do Bruno Lobo, manteve a calma e acabou pedindo por socorro. Nesse exato momento, o atleta acabou avistando a garota que chegou lá, prestou socorro. Então, isso ganhou grande repercussão nas redes sociais, muita gente, inclusive ele falou que foi homenageado, recebeu homenagens por pessoas de todo o país, e ontem à tarde, nessa grande solenidade, ele acabou recebendo essa honraria. E um detalhe, durante o pronunciamento do governador Carlos Brandão, ele disse que quando ele viu o caso envolvendo o Bruno Lobo e também a garota Maria Eduarda, ele passou o filme na cabeça dele. Segundo o governador, ele também foi sobrevivente de um naufrágio, de um afogamento. Então ele disse que aquilo ali acabou chamando a atenção, que acabou passando tudo novamente aquele filme na cabeça dele. Então ele reuniu a cúpula de segurança e acabou concedendo essa medalha, a medalha Alferes Souto. E estivemos lá no palácio. Vamos ver o que disse o governador Carlos Brandão.
Bom, pessoal, uma data muito especial para todos nós. Estamos recebendo hoje aqui o Bruno, que está sendo homenageado pelo governo do estado através de uma medalha, uma honraria no Corpo de Bombeiros, por ter salvado a vida da Maria Eduarda. O Bruno, além de ser um atleta que nos orgulha muito, que nos representa a nível nacional e a nível internacional, ele também é uma pessoa que foi colocado por Deus naquele momento para dar a mão a Maria Eduarda, que tanto precisava.
No momento que eu pedi a Deus, ele apareceu e ele foi um anjo em minha vida. E eu sou muito grata a você. Eu não conheci o mar e o desafiei. O mar é traiçoeiro e você não pode desafiar.
Foi muito emocionante esse momento de salvar uma vida através do esporte, e com certeza é meu maior troféu, é minha maior conquista, estar vendo a Maria Eduarda aqui com saúde, né, podendo contar essa história. Deus me enviou naquele momento, naquele lugar, para salvar a vida dela quando ela mais precisava, e estou muito feliz e honrado por receber essa medalha pelo Corpo de Bombeiros e aqui pelo governo do Maranhão.
Parabéns, Bruno.
Obrigado, Bruno.
Que Deus te abençoe. E agora você vai tomar banho apenas daquelas pocinhas, né? As piscininhas que a gente tem aqui no Maranhão.
Cuidado. Então esse foi o evento. Humberto, e um detalhe, que lá nesse evento estiveram presentes vários secretários, entre eles o Naldir. Mas por que o Naldir estaria nesse evento? É porque o Bruno Lobo, ele é um atleta olímpico e é patrocinado pelo governo do estado através da Lei de Incentivo ao Esporte. Então ele falou no pronunciamento dele que ele teria chegado tão longe por causa do patrocínio do governo do estado. Lembrando um detalhe, o governo não deu dinheiro para ele. Como é que acontece a lei de incentivo? O cidadão localiza a empresa, ele procura o patrocinador, que é a empresa, aí essa empresa ele firma um contrato e leva ao governo do estado. A lei de incentivo é aquele ato que o governo abre mão de receber os impostos da empresa, e a empresa, ao invés de pagar para o estado, paga diretamente para o atleta, que foi isso que aconteceu. Então, pelo fato de ter sido patrocinado, ter tido essa mão amiga do governo do estado, o secretário Naldir estava lá. E um detalhe, ele participou das últimas Olimpíadas e foi o sétimo colocado entre dezenas de atletas de muitos países do globo que estavam presentes. O nosso Bruno Lobo, que agora é orgulho do Maranhão, tirou a sétima, chegou até a sétima posição e certamente na próxima estará entre os primeiros.
Orgulho do Brasil. Para comentar aqui, depois da gente ver essa história completa, né? Olha, e mais de 3 atrações nacionais foram anunciadas nesta segunda-feira pelo governador Carlos Brandão para o Carnaval de 2025. Estão confirmados o show de Natan, Chão de Avião e Jonas Esticado no circuito Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea. A todos, nosso muito obrigado.
Isso é um detalhe, rapidamente, nesse período, não pode entrar no mar, viu? tem que dançar na faixa de areia mesmo, viu?
Voltaremos amanhã.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.